Inspetor Magno Guanais, da Delegacia 10-4 de Senhor do Bonfim, como estão os preparativos da Polícia Rodoviária Federal para a atuação no São João de Senhor do Bonfim e Jaguarari, através da BR-467 e a BR-324?
Saudações, Marconi, saudações, ouvintes da Rádio 98. Marconi, os preparativos para a Operação São João, aqui no âmbito da Delegacia 10-4 da PRF, consiste no incremento, né, de policiais, né? Estaremos trabalhando com reforço interno, digamos assim. Os policiais da própria delegacia estarão trabalhando em escalas extras, né, além daquelas escalas já previstas ordinariamente. E também contaremos aí com reforço de policiais vindos de outras lotações, que estarão especialmente convocados para atuar aqui no São João, né? Ademais, estaremos também com radares do trecho, né, utilização de radares, estaremos posicionados em locais em que a estatística já mostra, né, maior risco ali de acidentes graves, que o foco principal da atuação da PRF aqui é reduzir a letalidade no trânsito, né. Para isso, contaremos também com etilômetros nas viaturas, né. As pessoas que serão fiscalizadas, elas serão convidadas a fazer teste de alcoolemia. E com todo esse esforço, com todo esse aparato, acreditamos que vamos conseguir aí manter, né, um trecho seguro para que as pessoas possam fazer, possam viajar com tranquilidade para aproveitar aí esse momento tão importante aí na nossa cultura.
Guanais, qual a expectativa do fluxo de veículos e pessoas transitando pela BR-407 e pela BR-324? Tem o final de semana e o governo da Bahia publicou o decreto com ponto facultativo dias 22 e 23 e o feriado no dia 24.
A nossa expectativa é sempre de um aumento considerável no fluxo, principalmente de automóveis, né? Para os veículos de grande porte haverá restrição. Eu já aproveito a oportunidade aqui para divulgar essas restrições, né? No dia 23, os veículos que têm dimensões que excedem os 19,80 de comprimento, que excedem as 58,5 toneladas de peso bruto, né? Ou PBT ou PBTC, os veículos com mais de 2,60 de largura e 4,40 de altura, compondo ali uma carga com excesso de altura, no caso, esses veículos eles não poderão circular, né, nos dias 23, das 16 horas às 22 horas, e nos dias 24 e 25, eles não poderão circular das 6 da manhã ao meio-dia. Isso em rodovias de pista simples. Nas rodovias de pista dupla, não há nenhum tipo de restrição nesse caso, né? E é importante frisar, né, que considerando todos esses cuidados adotados em relação às restrições de veículos, ainda assim, né, teremos aí um fluxo nesses períodos aí críticos, nesses horários críticos aí, um fluxo considerável, principalmente de automóveis, né, de pessoas ali que estarão saindo ali da capital, sentido interior, né, ainda mais, como você bem pontuou, Marconi, aí esse ponto facultativo, né, decretado aqui pelo governo do estado. Então, tudo isso realmente faz a gente esperar aí um aumento considerável. Acredito que, em relação a automóveis, teremos aí um incremento aí de pelo menos aí 30%, no fluxo nas rodovias, né?
Atualmente, quais são os pontos observados pela Polícia Rodoviária Federal com os maiores índices de acidente nas BRs aqui na região norte do estado?
Olha, o nosso trecho, de modo geral, ele não é crítico. Assim, é um trecho composto de muitas retas, né? Que dá para fazer a ultrapassagem com tranquilidade. Ainda assim, algumas pessoas insistem em ultrapassar em locais aí sem condições. Então, nesse ponto, respondendo a sua pergunta, eu apontaria o trecho entre Senhor do Bonfim e Jaguarari, em razão dos aclives, né? É um trecho ali que nós temos ali, aqui acolá, alguns sinistros graves em decorrência de ultrapassagens em local sem visibilidade. Isso acaba ocasionando as colisões frontais, né? E nós sabemos que as colisões frontais, elas acabam oferecendo maior risco aos usuários da rodovia, em razão ali da agressividade mesmo da colisão frontal, né? Então, aumenta-se o risco de lesões e até mesmo de morte.
Quais são as principais infrações de trânsito que as pessoas cometem, principalmente neste período aqui na região de Senhor do Bonfim, na BR-407 e 324?
Marconi, as ultrapassagens em local proibido, o excesso de velocidade, nós sabemos que são duas infrações, né? Muito comumente cometidas, quando a gente fala na questão da prevenção dos sinistros graves, é importante que as equipes, né, as equipes da PRF, realizem a fiscalização para combater essas duas infrações, prevenindo aí os acidentes graves. Entretanto, como é um período festivo em que é muito comum aí, né, a questão do consumo de bebidas alcoólicas em eventos sociais ali nas residências e tudo mais, então é esperado, né, além das questões ali já triviais ali da ultrapassagem, do excesso de velocidade, como causa de acidentes graves, já é esperado aí que um aumento, né, no consumo de bebidas alcoólicas. Em razão disso, estaremos aí fazendo a fiscalização da alcoolemia, né, utilizando os etilômetros. Todas as viaturas estarão dotadas desse equipamento e as pessoas serão convidadas a realizar o teste de alcoolemia para mostrar que estão em condições aptos, né, a fazer a condução segura dos seus veículos. Então, eu diria que essas três infrações aí, ultrapassagem, local proibido, o excesso de velocidade e, de uma forma um pouco mais acentuada, por ser um período festivo, o consumo de bebidas alcoólicas aí. São as infrações aí com maior potencial de causar, de tirar a paz da estrada, né? De causar acidentes aí com algum nível de gravidade.
Manaus, sobre a utilização dos radares, a fiscalização em trechos em que existe a proibição da ultrapassagem e também o excesso de velocidade. Como esse instrumento tem sido utilizado com a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal?
O radar é um equipamento essencial para a segurança viária. Eu costumo dizer que as pessoas que realizam as piores ultrapassagens são as mesmas pessoas que andam em excesso de velocidade. Até porque não faz sentido um cidadão estar transitando ali, respeitando o limite de velocidade, e resolver fazer uma ultrapassagem em local ali que não ofereça segurança. Na verdade, esse comportamento ele não combina com a pessoa que respeita a legislação de modo geral, né? A pessoa que respeita o limite de velocidade, ela também costuma respeitar a sinalização horizontal. Então, aquele cidadão que excede no limite de velocidade, que anda correndo, é a mesma pessoa que normalmente realiza a ultrapassagem no local proibido. E o radar, ele é essencial, né, para combater essa infração. E o radar que nós possuímos, que nós utilizamos, ele é um equipamento que ele é capaz de detectar um excesso de velocidade até 1 quilômetro de distância. Então, o veículo que está em excesso de velocidade, ao perceber ali que está sendo utilizado um radar, se ele estava excedendo a velocidade, ele já foi identificado e já foi fotografado o veículo dele. Então, não tem como escapar. A maneira mais efetiva, né, dessas pessoas que aqui e acolá excedem o limite de velocidade, de evitarem esse tipo de notificação, é realmente respeitar o limite, né, respeitar a velocidade, respeitar a legislação e garantir a segurança, né, do fluxo da rodovia para ele e para os demais usuários.
Guanais, o que é prioritário, necessário para o motorista fazer uma viagem segura, com tranquilidade, principalmente quem está indo a Senhor do Bonfim neste final de semana?
Nós recomendamos, né, a todos os usuários da rodovia que respeitem as normas de trânsito, que não excedam ali, né, na velocidade, que só realizem ultrapassagem em local que seja realmente permitido e seguro, né, que condicione a sua velocidade, as condições da via. Se está chovendo, ele tem que andar um pouco mais devagar, ainda que a lei permita que ele transite, por exemplo, ali a 100 km por hora. Muitas vezes, numa situação de chuva, é mais prudente viajar a 80 km por hora. Né? É importante observar as condições do veículo, as condições de documento do veículo, as condições documentais do condutor, se sua habilitação não está vencida, por exemplo. É importante observar as condições mecânicas, né? Questões ali de troca de óleo, condição dos pneus, do sistema de iluminação. E tudo isso compõe ali os pré-requisitos necessários a uma condução segura. E no mais é que esse condutor esteja descansado, em boas condições psicológicas para realizar essa viagem. Importante, se ele vem de longe, né, que a cada 3 ou 4 horas ele faça uma pausa, né, para descansar ali, esticar as pernas, tomar um café, abastecer o veículo, aproveitando esse ensejo para fazer esse descanso. E acredito que as pessoas que seguirem aí todas essas dicas aí, elas terão uma maior condição aí de realizar sua viagem de maneira segura. Inclusive, tendo condições defensivas aí, para fazer uma frenagem de segurança, para desviar aí de eventuais situações causadas por outros condutores que não estejam alinhados aí com essa direção segura.